Bem, vamos lá. Imagina uma mulher que morava numa cidade chamada Belém. Quem sabe o que significa Belém? Betlém, casa do pão. Bet significa casa. Betlém, além é pão. Então, Betlém, ele morava em Belém, que significa casa do pão. Só que aí houve um tempo de dificuldade lá, de aperto. E era um tempo de penúria, era um tempo de seca. E o marido da Noemi, ele resolveu ir embora. O nome dele era Elimelec, que significa o meu pai ou meu Deus, o meu pai é rei. E ele foi embora para a terra de Moab. Quem sabe, quem conhece a história dos moabitas aí? Quando Sodoma e Gomorra foram destruídas, Deus tirou de dentro de Sodoma e Gomorra Ló e a sua família. E Deus, né, falou para Ló e para toda a sua família: ó, quando vocês saírem, não olhem mais para trás, siga o caminho para frente. No momento em que eles estão indo embora, a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. E ela se transformou numa estátua de sal. As duas filhas de Ló ficaram com seu pai morando em uma caverna. E uma certa feita, elas deram bebida forte para o seu próprio pai e coabitaram com ele. E nasceu cada uma das suas filhas um filho. Em uma nasceu um filho que teve por nome Amon, que é o pai dos Amonitas, e a outra teve um filho do seu próprio pai, que é Ló, que se chamou Moab, que é o pai dos Moabitas. Então, Moab é filho de um incesto. E Elimelec pegou a sua família e foi morar lá na cidade cujo, né, o fundador era filho de Ló, com a sua própria filha. Era filho de um incesto. Por que que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas, e eu falo agora como pai de família, que não tem entendimento e não tem revelação como conduzir, como liderar. Eu acabei de falar agora, né? Um líder, ele pode levar tanto para o bem um grupo de pessoas, quanto para o mal. Eu me lembro ainda na minha adolescência, tinha um pastor chamava Jim Jones. Alguém já ouviu falar da história de Jim Jones? Jim Jones, ele levou mais ou menos em torno de 400 a 500 pessoas a tomarem veneno. E vocês lembram dessa história? Até tem um filme, se você um dia quiser assistir, que ele literalmente ele levou toda a sua congregação a cometer um suicídio, de crianças a adultos, né? Ele praticamente acabou com a vida de centenas de pessoas, porque influenciou para o mal. E Elimelec, ele fez exatamente isso. Ele pegou a sua mulher e os seus dois filhos e foi morar na terra de Moab, na terra onde o fundador era filho de Ló com a sua filha, filha do incesto. E obviamente, espiritualmente falando, aí a gente tem que analisar muito a questão espiritual, isso não ia acabar bem, não ia dar certo. Aí ele pegou, chegou lá na cidade, começou a morar ele, Noemi, né, os seus dois filhos, e os dois filhos conheceram duas mulheres também moabitas. Uma era Orfa e a outra se chamava Ruth. E os dois filhos desse homem casou com essas moças, casou com Orfa e casou com Ruth. Até aí tudo bem, família constituída, casamento em ordem, todo mundo feliz, todo mundo trabalhando, enquanto lá em Belém o negócio estava, né, estava passando ali uma pinimba, estava passando um tempo de penúria, de seca, de restrições. Na terra de Moab parecia que as coisas estavam um pouco melhor, mas tempos depois morreu o marido de Noemi. O marido de Noemi morreu, e logo em seguida morreu os outros dois filhos, e só ficou ela e as duas noras. Agora, quando eu leio esse texto, e eu vejo, morreu o marido de Noemi, morreu o marido de Orfa, morreu o marido de Ruth, aí você fica olhando assim e fala, agora só ficou as duas moças, né? A Orfa e a Ruth, a sua sogra, no caso Noemi. Mas a questão em si não é isso. A implicação maior disso tudo é o trauma, né? Junto com a morte desses homens vieram a escassez, a pobreza, a falta de subsídio, de ganho, e a vida começa a se tornar uma vida muito ingrata, muito difícil. E de repente Noemi, num lapso, né, de inteligência, vamos dizer assim, fala, olha, as notícias lá de Belém, e o meu lugar não é aqui, eu não sou da terra de Moab, meu lugar não é aqui, e eu vou retornar para o lugar de origem, eu vou retornar para o lugar aonde eu nunca deveria ter saído. E é o caso de Noemi voltando para Belém. E quando ela decide voltar, ela faz uma coisa interessante. Inclusive, eu sempre digo que pastor tem que ser desse jeito. Pastor não pode mandar, governar, exigir, prender a vida de ninguém. Pastor influencia, pastor ensina, pastor orienta, mas pastor não pode viver travando, controlando, querendo mandar na vida das pessoas. Isso é diabólico. Pastor que vive mandando na vida de ovelha é diabólico. Ele tem que orientar o rebanho, ele tem que ensinar o rebanho, ele tem que dar a direção. Agora, se a pessoa querer, é uma coisa. Se a pessoa não querer, aí é um caso com ela. E no caso de Ruth, ela foi uma excelente pastora. Ela chamou as duas noras dela e disse para Orfa e para Ruth, olha, volta para sua família, vocês são daqui, vocês são novas, vocês vão poder se casar novamente, volta para a casa de vocês, volta para a família de vocês. E o que que aconteceu? A Orfa beijou Noemi e falou, estou voltando para casa, vou voltar para a minha família. Ruth, ela falou, não, eu não vou voltar para a minha família, eu não vou deixar você não, Noemi, eu vou ficar do teu lado. E ela não só fica do lado de Noemi, como quando eu vou citar dentro de um casamento, votos, né, que são feitos noivos, né, no momento ali no altar, eu sempre cito que uma das menções mais lindas da Bíblia a respeito de fazer um voto de aliança é esse voto que duas mulheres fizeram. Uma nora fez com a sua sogra, e ela disse assim, não me inste para que eu te deixe, e não me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei, aonde quer que pousares, pousarei, o teu povo será o meu povo, o meu Deus, o teu Deus será o meu Deus, e aonde quer que tu morreres, morrerei eu, e ali também serei sepultada. Assim me faça o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Agora Ruth, ela se une a Noemi. Agora imagina, duas viúvas, se você quiser contextualizar isso depois, estudar um pouquinho, é legal, porque você vai entender que o que parece ser ruim era pior do que se imaginava, porque Ruth, como viúva, ela... e Noemi como viúva, elas não tinham praticamente quase que nenhum direito. Difícil de arrumar emprego, agora difícil de arrumar marido e uma série de fatores. E eles voltam para Belém. E quando elas voltam para Belém, então elas começam ali literalmente a mendigar. A Noemi já é uma senhora de idade, ela pede para Ruth ir para os campos E quando o pessoal ia colhendo, ia ficando umas hastes para trás. E aquelas hastes ela ia recolhendo, recolhendo, para que através daquilo eles pudessem se alimentar e ter o seu ganho. Obviamente que a própria lei diz que tem um canto, eu não vou falar, não vou ficar citando lei agora, mas da lei Levítica, você vai ver que tem um canto que tem que ser deixado para as pessoas que passam pegar e comer. Existe um outro tanto que na hora que está colhendo tem que ser deixado no campo, algumas hastes para as pessoas que estão mendigando ir atrás pegando. Elas não podem nunca colher ao ponto de não deixar sobrar nada para quem está vindo atrás mendigando. E aí o que que acontece? Acontece que Ruth começa a ir no campo, e ela não vai num campo de qualquer pessoa, ela vai num campo de um homem que é parente de Noemi, que se chama Boaz. E Boaz começa a observar aquela moça, uma moça bonita, uma moça nova, que tinha tudo para ter deixado a sua sogra lá na terra de Moabe, ficado por lá e deixado Noemi voltar sozinha, mas ela estava ali do lado, lutando e batalhando. E ela vai se aproximando, Boaz vai se interessando, e ela vai se aproximando, e Boaz vai se interessando, e chega um momento que Boaz ele começa a observar mais de perto Ruth. E quando ele começa a ver qual era o caráter daquela moça, quem era aquela moça de fato, ele começa a se apaixonar por ela. E conforme ele vai se apaixonando por ela, Noemi mentoriza Ruth como que ela tem que se postar, como que ela tem que se posicionar diante de Boaz. Então a Noemi fala assim, ó, vai para a tua casa, toma banho, vai para lavar bem o cabelo, deixa o teu cabelo bem, bem limpinho, coloca uma roupa melhor, não fica em cima dele assim não, fica, dá uma distância, porque se você ficar muito em cima ele vai te rejeitar, ele vai achar estranho, mas você fica perto, fica longe não, e começa a sempre estar posicionada diante de Boaz. E um certo dia Boaz ele acorda e vê Ruth próximo dele, e aí então ele decide que vai casar com essa moça. E aí então vai conversar com Noemi, aí ele vai até a porta da cidade, pega, tira uma sandália, quem conhece as leis, quem conhece os textos bíblicos, é bonito a história, ele senta em cima da sandália, e aí ele tem que dar um pé da sandália para prova que ele foi lá para fazer uma tratativa na porta da cidade. Todos os demais que teriam algum interesse nas terras que foi um dia do marido de Noemi, não quiseram, porque teria que casar com ficar com a herança, né? Aquela história, né? Tem que ficar com a viúva. E aí o que que acontece? Boaz ele compra as terras e também casa com Ruth. Agora, o que que eu aprendo com esse texto? Esse texto, essa passagem do livro de Ruth é muito rico demais, é muito maravilhoso. A gente tira lições para as nossas vidas, para os nossos lares, e que se a gente tiver essa sensibilidade espiritual e aplicá-la ela dentro das nossas vidas, a gente só vai para frente, a gente só é abençoado, só cresce. Alguns pontos que eu gostaria de destacar. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar: nunca vá no lugar onde você não tem o favor de Deus. Nunca fique num lugar onde não seja a vontade perfeita de Deus para a sua vida. Se você tiver que decidir por um lugar onde, como Belém, tinha seca, mas era o lugar da perfeita vontade de Deus, ou um lugar que tinha abundância, mas era um lugar da terra de Moabe, que era na terra dos descendentes do incesto, é melhor você decidir em ficar, mesmo passando lutas, na presença de Deus, no lugar da perfeita vontade de Deus, do que estar no lugar errado. Como pastor, como pai de família, como mãe de família, eu quero te orientar hoje. Nunca, nunca pegue a sua família, nunca você marido, você esposa, tire a sua família da presença de Deus por qualquer coisa. A gente tem conversado bastante e A gente percebe que muitas pessoas tomam decisões intempestivas e elas saem da presença de Deus, elas abrem mão do que Deus tem para a vida dela por qualquer coisinha, qualquer picuinha. Às vezes a mulher inflama o coração do marido, às vezes o marido inflama o coração da mulher, e ao invés de permanecer no lugar da perfeita vontade de Deus, decidem ir para a terra de Moab, decidem ir para lugares onde Deus não está, onde Deus não vai colocar as mãos. Segunda lição que eu gostaria de ressaltar desse texto é que na vontade permissiva de Deus, você está sujeito a passar por situações aonde você não passaria se você estivesse na vontade perfeita. No caso de Noemi, ela perdeu o marido e dois filhos. Morreu o marido e dois filhos na terra de Moab. Então, por que que aconteceu isso? Eu posso dizer para vocês, coisas boas, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Pode acontecer isso, mesmo estando morando em Belém? Sim, pode. A Noemi poderia ter perdido o seu marido e os seus dois filhos morando em Belém, mas a probabilidade, a possibilidade de que essa fatalidade acontecesse era muito menor. Era muito menor. Eu não tenho dúvida que a morte de Elimeleque e os seus dois filhos é consequência da decisão errada do marido da Noemi. Então, a Bíblia diz assim, há caminhos, a Bíblia diz isso, há caminhos que aos olhos do homem parece ser caminhos bons, mas o fim deles são caminhos de morte. Número 3. Orfa, Noemi e Ruth. As duas noras, Orfa e Ruth, tinha agora diante de si uma escolha. Diga comigo, a vida é feita de decisões. A vida é construída pelas nossas escolhas. Diga comigo assim, decisões, bem forte, diga comigo, decisões decidem futuro. Noemi chegou para Orfa e para Ruth e liberou as duas. A Orfa beijou a Ruth, beijou a Noemi e foi embora. A Ruth falou, não, eu não vou. Agora preste atenção, meu querido. A partir desse momento, de uma decisão, uma simples decisão, fico ou eu vou? Faço ou não faço? Quero ou não quero? Posso ou não posso? Uma pequena decisão começou a desencadear todo um desdobramento e que vai ter consequências não só na vida de Noemi, não só na vida de Ruth, e daqui a pouco você vai ver como que isso vai ter implicação na vida de muitas e muitas e muitas pessoas. Por isso que um homem de Deus, uma mulher de Deus, antes de tomar qualquer decisão, você sempre tem que levar em consideração o seguinte: se você está aplicando na sua decisão o temor de Deus. Porque quando nós temos o temor de Deus, preste bem atenção nisso, quando nós temos o temor de Deus nas decisões, nas nossas escolhas, nós conseguimos discernir e entender quais serão as consequências das nossas decisões. Ruth falou, eu vou com você. E ela foi, a expectativa era zero. A proposta não era nada boa. Tanto que, imagine Noemi olhar para Ruth e falar assim, olha, mudei meu nome. Meu nome agora não é mais Noemi, meu nome agora é Mara. Mara significa amarga ou amargo. Mara, se eu tiver um filho, não coloca o segundo nome ou o primeiro nome de Mara, não. Mara é amargo. A pastora é Mayra, Osana Mayra, né? Aí eu falei para ela, glória a Deus, né? Que bênção. E Noemi não tinha nada para oferecer para Ruth, a não ser a sua fé. Diga comigo assim, um com Deus é maioria, Deus com um é covardia. Irmãos, Ruth, quando ela decidiu ficar do lado de Noemi, ela decidiu ficar do lado da maioria, do lado certo, do lado forte. E o que que aconteceu? Ela vai e começa a mendigar para sobreviver aos olhos humanos. Aos olhos humanos, Ruth estava mendigando, Noemi estava sofrendo, mas nos olhos de Deus, o que que será que estava acontecendo? Aos olhos de Deus, o que será que estava acontecendo, pastora Marli? Será que Noemi estava mendigando mesmo? Será que aos olhos de Deus, a decisão de Ruth ficar do lado de Noemi era a decisão de daquela uma que ficou do lado errado, do lado mais fraco? Aos olhos de Deus, Ruth estava ativando um futuro sobrenatural sobre a sua vida. Ela casa com Boaz. Agora, meu irmão, preste atenção. Quem já aconteceu coisa ruim na sua vida aqui, coisas que você não gostaria que tivesse acontecido, levanta a mão aí. Agora, preste atenção no que eu vou te falar. Olha para mim, a Bíblia diz assim: todas as coisas conjuntamente contribuem para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem dos que amam a Deus. Quando acontece alguma coisa ruim com você, meu querido, se você está em Deus, prepara teu coração, porque atrás de uma coisa ruim, Deus vai transformar em algo muito bom. Não importa qual seja a tragédia, não importa qual seja a destruição, não importa qual seja a situação que ocorreu com você. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e eu estava citando o livro de Jó. E o livro de Jó conta a história de um homem que era reto, íntegro, um homem que andava com Deus. E um dia ele chegou e recebeu a notícia: olha, teus filhos estavam dando uma festa e veio, caiu a casa e pegou fogo, morreu todo mundo. 10 filhos morreram. Depois chegou um e falou assim: os camelos foram roubados, as vacas foram roubadas, os jumentos foram roubados. Tudo começou a dar errado na vida desse homem. Chegou um momento que ele estava praticamente de úlceras, da cabeça à planta dos pés. Sentou em cima de cinza, pegou um saco, se vestiu com ele, colocou ali um caco de telha na mão e começou a se coçar com um caco de telha. A mulher dele chegou para ele e falou assim: rapaz, que vida é essa? Que Deus é esse? Aonde está o teu Deus, Jó? Aonde está o teu Deus? Amaldiçoa logo e morre. E ele olhou: acha, como falas uma louca, assim falas tu, receberia de Deus, pois, o bem, e não receberia o mal. E a Bíblia diz: contudo, Jó não pecou com a sua boca. Quando nós estamos firmados em Deus, meu irmão, a gente conhece quem é Deus, a gente sabe quem que a gente serve, e a gente tem discernimento, entendimento, que mesmo que coisas ruins aconteçam, Deus vai transformar em algo muito bom. Você está pronto para receber o melhor de Deus? Então esteja pronto para receber o pior também. Ai, ai, ai. Casou com Boaz. Casou com Boaz. De viúva, agora esposa de um homem, né? Boaz, um príncipe de Israel. E agora começa uma nova história. Ela gera um filho. Como é o nome desse filho? Obed. Uau! As mulheres da cidade disseram: Noemi, como que você é abençoada? Essa moça que Deus colocou na sua vida, ela é melhor do que 7 filhos. Olha que coisa linda! Imagina, ela perdeu 2 filhos e um marido, e agora ela só tinha uma nora, que era uma viúva, que estava morando com ela, pedindo as coisas, mendigando junto com ela. E agora ela casou com Boaz, agora ela tem um filho que se chama Obed. As mulheres da cidade, está todo mundo olhando para Noemi, falando: Noemi, você é abençoada demais, você é uma mulher muito cheia de graça, porque olha só, essa moça que está do teu lado, Noemi, essa mulher que Deus colocou do teu lado, ela é melhor do que 7 filhos. Diga comigo assim: Deus sempre vai nos surpreender. Diga comigo: Deus sempre, sempre vai superar as expectativas. Diga: Deus sempre vai superar as nossas expectativas. Sabe o que aconteceu? Agora ela é mãe de um menino chamado Obed, e agora todo mundo está de olho nela. Mas a história não para por aí, essa história continua. Boaz, ele era da tribo de Judá, ele era descendente de Judá, e na casa de Judá, Deus disse que ele iria suscitar um rei no meio do povo, e Obed gera outro filho. O filho de Boaz com Ruth gera um filho que se chama Jessé, que é um belemita, que mora na cidade de Belém. E agora Jessé cresce, casa e tem filhos, e no meio dos filhos quem é que nasce? Davi! Olha, uma história que tinha tudo para terminar mal, que tinha tudo para dar errado. Agora Deus pega essa história terrível, essa história maldita, essa história de fracasso, essa história de pobreza, e Ele começa a suscitar, Ele começa a levantar, Ele começa a restaurar, Ele começa a fazer coisas novas, e aí Ele começa a dar um sentido, um propósito, uma direção, e não é qualquer direção, aponta para Jesus. Por isso, meu querido, que quando nós estamos em Cristo, fique tranquilo, tudo vai acabar bem. Se não acabou bem, é porque ainda não chegou no final. Agora eu penso comigo, no meio daquela crise, será que Ruth imaginaria que ela ia ser bisavó de Davi? Será que no meio daquela crise, Ruth imaginaria que ela ia ser esposa de Boaz? Será que no meio daquela crise ela ia descobrir que Noemi, ela era uma das filhas da casa real? Será que no meio daquela crise ela conseguiria ver tudo isso? A resposta é não. Porque no momento das dores, das lutas e dificuldades, meu querido, a gente não consegue ver as bênçãos. Por isso que é bom a gente andar com gente mais experiente. Gente que vê coisas que a gente não vê. A gente tem que andar perto de gente que tem fé. A gente tem que andar perto de gente que tem a bênção de Deus na sua vida. Preste atenção nisso que eu estou falando. Nós temos que andar do lado de pessoas que levam a gente para viver tempos melhores, para que levam a gente a viver no centro da perfeita vontade de Deus. A pessoa não precisa ter dinheiro, a pessoa não precisa ter fama, a pessoa não precisa ter nada. A pessoa precisa somente, meu querido, buscar Jesus. Se ela estiver buscando Jesus, cola nela. Olha como Deus faz. Olha como que Deus faz. Vou ler essa reta final aqui, que eu quero orar com você. Capítulo 4, versículo 17, diz assim: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed, e esse foi pai de Jessé e o pai de Davi. Eu vou voltar um pouquinho antes e vou mostrar para vocês como que você pode ter a sua vida mudada. Aí no versículo 18 diz assim: estas são, pois, a geração de Pérez. Para quem não sabe, Pérez é filho do incesto de Judá com Tamar. Tamar era a nora de Judá. Olha como que as coisas já vêm lá de trás errada. Judá cometeu incesto com a sua nora, porque ela casou com um filho, morreu, casou com outro filho, morreu, depois ele não quis dar mais em casamento aquele filho, o outro próximo filho, e aí ela se vestiu de prostituta. Judá teve um caso com ela, e nasceu dois filhos, um chama Pérez e outro chama Esrom. Quem gosta de genealogia, como eu, conhece a história aí, conhece o nome dos filhos. Gerou a Pérez e a Esrom. E Hezrom gerou um filho chamado Arão. E Arão gerou um filho chamado Aminadab. Aminadab gerou a Nasson. Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz, que gerou Obed. Detalhe, você sabe com quem que Salmão casou? Olha para mim. Quem sabe? Salmão, ele casou com a mulher que morava no muro de uma cidade chamada Jericó. Sabe quem ela era? Uma prostituta. Judá cometeu incesto. Um descendente casa com a mulher que morava no muro, que era uma prostituta, aquela mulher que colocou o fio de escarlata, que é os muros de Jericó caiu, só não caiu a casa onde que ela estava morando, em cima do muro. E dessa mulher, que casou com um homem chamado Salmão, nasceu um menino chamado Boaz. Esse Boaz casou com uma mulher chamada Ruth, que era uma descendente de Moab, e que por acaso se transformou na mãe de Obed. Obed gerou um filho chamado Jessé, que gerou um filho chamado Davi. Agora olha para mim, essa mesma genealogia, se você quiser ler ela, está lá em Mateus capítulo 1, quando diz, esta é a genealogia de Jesus, filho de Abraão. Por que que o livro de Mateus fala que Jesus é filho de Abraão? Porque ele apresenta Jesus como sendo rei dos judeus. Uau, eu amo a Bíblia, gente, eu sou louco pela Bíblia. O livro das gerações de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Davi, filho de Abraão. Esta é a geração, esta é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Nessa manhã eu não estou pregando para qualquer pessoa. A pessoa mais simples, mais vil que talvez você possa imaginar que você seja. Você é uma pessoa extraordinária quando você entra em aliança com um Deus extraordinário. Quando Ruth, que significa aquela que une, entrou em aliança com Noemi, ela não entrou em aliança com uma mulher chamada Noemi. Ela entrou em aliança com o Deus da mulher chamada Noemi. Ela entrou em aliança com o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Pastor, eu quero ter a minha vida restaurada, transformada. Eu quero que tudo que aconteceu na minha vida, todas estas coisas que me machucou tanto, me feriu tanto, ah Senhor, eu preciso demais que a minha vida seja transformada. Eu quero falar para você nessa manhã, eu preciso dar um grito aqui, porque eu sei que o Espírito Santo está liberando corações e mentes nessa manhã. Deus está curando pessoas nessa manhã aqui. Meu irmão, como é gostoso sentir a presença dele. Aleluia. Entrou em aliança. Só isso. E a vida mudou. As coisas mudaram. As coisas mudaram. As coisas mudaram. As coisas mudaram. Deus te trouxe nessa manhã aqui para dizer assim: eu quero mudar a sua vida. Eu quero fazer coisas novas na sua vida. Mas a pergunta que Deus está mandando fazer para você: você está pronto para as mudanças? Você quer as mudanças? Você está pronto para entrar em uma aliança? Você está pronto para andar num nível de honra, de obediência e fidelidade? Você está pronto para, mesmo que as coisas que não estão tão legais para você, você possa acalmar? Eu sempre digo: siga seu coração, guie seu coração. Não siga seu coração, guie seu coração. Eu vou repetir: não siga teu coração, guie teu coração. E o lugar que um homem de Deus e uma mulher de Deus tem que guiar o seu coração é na direção da palavra. É na direção da palavra de Deus. Assim como Noemi, ela dirigiu-se de volta para Belém. Ela dirigiu seu coração para o lugar certo. Você tem que dirigir seu coração.